Bem-vindos ao podcast O Sangue Que É em Nós, um projeto da Associação Portuguesa contra a Leucemia, em colaboração com a International Myeloma Foundation. Queremos promover a literacia em saúde de pessoas que vivem com doenças hemato-oncológicas, como a leucemia, o linfoma e o mieloma múltiplo. Vamos estar à conversa com especialistas, doentes e familiares e, com isso, explorar o mundo dos cancros do sangue. O meu nome é Teresa Bizarro e neste episódio vamos falar de cuidados de enfermagem. Para nos ajudar a esclarecer as dúvidas à volta deste tema, tenho muito gosto de ter connosco a enfermeira Elizabeth Mesquita, enfermeira no Hospital de Dia do Hospital de Santa Maria, passa a redundância. Uhum. Muito obrigada por estar connosco e por ter aceitado este convite. E a primeira pergunta que lhe faço é uma espécie de autorreflexão. Qual é que acha que é a importância do seu papel, do papel do enfermeiro nos doentes hemato-oncológicos?
O enfermeiro tem uma posição privilegiada de proximidade, tanto com o doente como com as famílias, desde o momento do diagnóstico ao longo de todo o seu percurso. Nós, no Hospital de Dia, promovemos muito o autocuidado destes doentes, queremos empoderar estes doentes e dar-lhes conhecimento para eles tomarem decisões conscientes e com conhecimento, e desta forma também fomentar e maximizar a qualidade de vida destes doentes. Eu acho que isto é a parte mais importante.
Os enfermeiros estão na linha da frente, sobretudo, sim, naquilo que é a resposta emocional
dos doentes,
não é? Sim. Como é que é lidar com isso?
Eu agora trabalho no Hospital de Dia, também já trabalhei no internamento do Hospital de Santa Maria da Hematologia, em que estamos muito próximos destes doentes.
Nas fases críticas,
muito críticas. Emocionalmente, para mim ou para eles?
Para os dois.
Eu acho que ser enfermeira e cuidar destes doentes, para mim, é uma fonte de inspiração também, porque a resiliência que estes doentes têm ao longo de todo o percurso, e muitas vezes estamos a falar de anos, é muito significativo e muito importante.
E do lado do doente?
É duro.
Como é que...
Não podemos, pronto, é claro que há momentos bons, certo, e quando há notícias boas é muito, muito bom, mas não podemos florear porque há momentos muito duros.
Como é que é o seu dia-a-dia?
No Hospital de Dia? Não tenho um dia igual.
Certo.
Todos os dias são diferentes.
Certo. Porque os doentes são todos diferentes.
São todos diferentes, não há um doente igual. Nós temos, não sei se conhece a nossa realidade de Santa Maria, mas nós temos 9 cadeirões.
Mas são muitas realidades as de Santa Maria.
É, porque nós temos o contexto do Hospital de Dia, existe o contexto de internamento e depois ainda temos a unidade de transplantes para os doentes que necessitam. Uhum. Em Hospital de Dia, nós temos 9 cadeirões, por vezes, para doentes de 60 a 80 doentes por dia. Ou seja, nós prestamos cuidados com grande complexidade, temos de tomar decisões em tempo útil e oportuno, então é mesmo muito importante também que nós tenhamos alguma formação, uhum, para nos mantermos atualizados, porque existe sempre uma inovação científica e técnica nesta área gigante. Uhum.
Isso é um desafio?
É um desafio.
No seu caso, é um
desafio, porque eu estou sempre a estudar. Sim. Estou sempre a estudar, sempre a fazer formação. Eu e toda a minha equipa. Porque nós fazemos muita formação em serviço, vamos a muitos congressos. Porque nós temos de estar para com os médicos e temos que fazer mantermos informados.
Este é um podcast dedicado sobretudo às pessoas que estão doentes, com cancro do sangue, e às famílias. Uhum. Que cuidados é que um doente hemato-oncológico deve ter especialmente para enfrentar a doença e para poder superá-la com mais facilidade?
Existem muitos cuidados a ter durante os seus tratamentos. Na consulta de enfermagem, nós dividimos em grandes domínios, por exemplo, a segurança alimentar, uhum, em relação ao tema da alimentação, evitar alimentos que não estejam cozinhados, sushi, marisco, pronto, por exemplo, na parte da segurança alimentar, os riscos do ambiente, uhum, para quem tem animais, que os animais estejam vacinados, a lavagem das mãos, uma boa lavagem das mãos, os dejetos dos animais, de preferência que sejam outras pessoas a fazer a limpeza dos dejetos, ou então, se não houver ninguém, porque nós estamos a falar de famílias, mas também existem muitos doentes que estão sozinhos. Colocar luvas e fazer a eles a limpeza dos seus dejetos. Evitar sítios com muita gente. Para os homens que gostam de futebol, às vezes é complicado. Uhum. Porque eles, pronto, não gostam de deixar de ter as suas vidas. e pronto.
Assim, no fundo, medidas para minimizar os riscos, é isso?
Minimizar os riscos, sim.
De contacto com outras doenças.
Depois temos imensos cuidados, também temos de ter no controle sintomático. Certo. Mas isso é um mundo.
Por exemplo, quando estão a fazer quimioterapia, que é uma das coisas que fazem no hospital de dia,
sim.
Algum cuidado particular quando estão nesse processo?
Ou... No controle sintomático?
Sim.
Os doentes podem ter vários sintomas, sim, consoante o diagnóstico que têm e o tipo de tratamento que estão a fazer.
Uhum.
Temos muitos doentes a fazer terapêutica antineoplásica oral, a quimioterapia endovenosa e a quimioterapia subcutânea.
E eu? São respostas diferentes.
São de respostas diferentes. Há sintomas mais comuns, como a alopécia, uhum, as náuseas e os vómitos, a xerostomia, que é quando têm a boca muito seca,
uhum,
e quando falamos aqui das mucosas orais, a mucosa vaginal também acaba por estar muito seca durante os tratamentos e as senhoras referem Caixa-se. Muito isso.
E há estratégias para ultrapassar isto? Por exemplo,
sim, farmacológicas e não farmacológicas, que depois são adequadas aos doentes, porque depois todos os sintomas que os doentes apresentam, nós temos uma escala e, consoante o grau de severidade dos sintomas, existem medidas farmacológicas e não farmacológicas para cada sintoma. Como? Neste caso, no nosso serviço e na maioria dos serviços que eu conheço, é a escala do CTCAE.
Mas essa escala ajuda-vos a...
Sim, porque depende. Imagino que nós temos um doente que tem a náusea que não está controlada com andosterona. Pode ser preciso falar com a equipa médica e adicionarmos aqui mais medicação. Depois depende do número de vezes que tem as suas náuseas e os seus vómitos. Bom.
Como é que é a interação com os médicos?
Nós temos uma relação muito próxima com a equipa médica.
Uhum.
Nós trabalhamos lado a lado, nós trabalhamos em rede. Aquilo não conheço, mas a sala de tratamento é mesmo à frente dos gabinetes médicos.
Uhum.
Então temos uma relação muito próxima com eles. E o que facilita depois também os cuidados que temos com os nossos doentes. Se existem eventos adversos e precisamos falar com eles ou comunicar com eles, se não estiverem ao hospital dia e estiverem no internamento, telefonamos.
É muito diferente o tipo de trabalho que têm no hospital dia e no internamento?
É.
É?
São realidades distintas.
Quais são os principais desafios de um papel e do outro?
No hospital dia estamos a falar de doentes que estão em ambulatório. Ou seja, eles têm as suas vidas em casa e todos os ensinos que nós temos é para as pessoas conseguirem manter as suas vidas.
E a qualidade de vida em casa.
E a qualidade de vida em casa. Pronto. O internamento, eles já estão numa fase mais complicada muitas vezes, com infecções. Têm que fazer ciclos de quimioterapia muito mais intensivos. E são sintomas, por norma, mais severos.
Que sintomas é que os doentes oncológicos devem estar especialmente atentos quando já estão a fazer tratamento, o que é que devem...
Febre.
Febre?
Febre. Acima de 38.
Ok.
37 não é febre.
Ok.
Para essas pérolas da urgência, que é uma página que existe.
Exato.
Febre, náuseas e vómitos que não cedam à medicação, uma diarreia, obstipação, pronto. Alguns sintomas, depois depende muito do diagnóstico das pessoas. Uma dor intensa, porque a dor também pode ser esquecida.
E isso são motivos para ir ao hospital ou para contactar o médico?
Existem várias formas de contactar o serviço. Se tiverem a fazer ciclos de quimioterapia, mas depende do tipo de ciclos, mas há doentes que vão duas vezes por semana fazer tratamentos, outros dias fazem uma semana inteira todos os meses,
uhum,
por isso existe aqui um grande acompanhamento. A equipa de enfermagem faz o controle sintomático por telefone todos os dias, aos doentes 24 horas antes do seu tratamento também,
sim,
porque depois, consoante os eventos adversos que eles apresentem, pode ou não fazer
alterar
o seu tratamento.
O tratamento.
Sim.
Ok. O que fazer, como é que se podem prevenir estes efeitos secundários que o próprio tratamento tem? Tinha-me falado já de cuidados com a dieta, não expor... Não se expor a alergenos, antigenos.
Sim. Alguns cuidados, mas assim no
geral.
No geral?
Sim.
Durante os tratamentos de quimioterapia?
Durante os tratamentos de quimioterapia.
Pronto, é isso, por exemplo, quem tem filhos. Porque nós também temos cada vez mais pessoas novas também a fazer tratamentos.
Sim.
O que nós dizemos também para ter alguns cuidados, por exemplo, quando as crianças vão fazer vacinas,
uhum,
ou quando as crianças estão doentes.
Ok.
Pronto. Ter aqui algum cuidado ao uso de máscara em casa nesses casos, porque assim o amor nós não podemos dizer às pessoas para se afastar dos seus filhos ou dos seus entes queridos, mas ter aqui alguns cuidados. Estamos a chegar à época do Natal, que às vezes é muito... Eu posso dizer... E é uma
quando,
época.
Quando chega a época das festas, do
e
Natal,
as pessoas têm estado todas muito próximas, nós não dizemos que não, mas temos para ter alguns cuidados, especialmente se houver crianças doentes, idosos mais doentes, pronto, para ter alguns cuidados, nem que seja o uso da máscara, por exemplo.
Ok. Há também efeitos secundários que são sentidos na pele?
Sim.
E esses também são preveníveis? Ou como é que se lida com isso?
Existem algumas formas de prevenção, sim. Mas apesar de todos os cuidados que nós podemos ter, seja na pele, no geral, há coisas que nós não podemos controlar.
Certo.
Pronto, podemos ter alguns cuidados, como por exemplo, quando não tomar banhos de água quente, muito quente, optar por uma água mais morninha.
Ok.
Não friccionar a pele quando secamos de forma... mas com toques mais leves,
uhum.
Fotoproteção o ano todo, contra mim falo, a hidratação da pele, optar por cremes com pH mais neutro, já existem linhas mesmo e marcas específicas para o dente oncológico.
Ah, sim?
Sim, e sim, nós temos trabalhado por acaso em parceria com algumas marcas e tem sido um grande apoio, pois não ser uns miminhos para os nossos doentes.
E nota-se
o feedback
que temos
tido.
Sim.
Tem sido muito bom, tem sido muito positivo.
Imagino kit de sobrevivência para o doente oncológico. O que é que deve ter?
Olha, um creme.
Um creme.
Um batom hidratante, para a xerostomia. Eu diria, para os náuseas e vómitos, por exemplo, um repousado, isto são aqueles truquezinhos que às vezes nós damos aos nossos doentes, uns repousados de mentol ou de limão, porque, antes das refeições.
Okay.
Água.
Em grande quantidade ao longo do dia?
Muito, ao longo do dia, não é à noite, porque muitas das pessoas bebem água à noite e depois dizem que durante a noite
não dormem.
É durante o dia. O sono também é uma coisa muito importante, que às vezes é esquecida pelos doentes, mas é importante dormir, uma boa higiene do sono.
Com horas regulares, não é?
Regulares, sim. Mas, não sei, esses seriam assim os principais, talvez.
Qual é que
um saquinho
é?
Do vómito. Um saquinho de vómito, sempre. Só haver alguém que fique mal disposto. E pronto, sim.
Esse é o kit de primeiros socorros para o doente oncológico.
Sim.
O que é que esta profissão e este contacto com este tipo de doenças lhe trouxe a si, enquanto enfermeira?
Resiliência.
Resiliência.
Resiliência, sim.
Aprendemos com
os nossos doentes. Muito. Muito mesmo.
Algum desafio, algum episódio particular que queira partilhar connosco da sua clínica, daquilo que...
Eu tenho tantas histórias.
Uma história que a tenha marcado particularmente.
Agora, antes de vir
para
aqui,
sim.
Antes de vir cá, vi uma doente nossa, já há algum tempo, pelo menos 2-3 anos. Pode ser uma história menos bonita.
A vida é feita de histórias, sim.
E ela é a nossa colega, é a enfermeira. E já trabalhou lá em Santa Maria e agora está a trabalhar no Centro de Saúde. E eu vi agora antes de ir para aqui, porque agora estou-me a lembrar dela, porque eu vi agora antes de ir para aqui. E ela está há 6 meses à espera de uma terapeuta. E a doença, pronto, está a ser mantida com os corticoides, mas olhando, pronto, para ela, vê-se, como tem uma massa na face, é muito evidente.
Muito
pronto,
visível,
mesmo
sim.
É isso, porque há massas que não se veem.
Uhum.
Aquelas doenças que não se veem e parece que as pessoas não estão doentes. Mas é visível. Pronto. E então, quando ela me viu, agarrou-se-me a mim e começou a chorar. E ela não chora. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi chorar, porque ela é uma pessoa muito forte e muito resiliente. E, e abraçou-se a mim a chorar.
Que conforto é que se pode dar?
Eu também lhe dei um abraço de volta.
Sim. Porque não há... Os tratamentos têm os timings, o próprio
tem,
sistema
aprovações,
tem
aprovações da Comissão
timing.
De Farmácia, exames.
Os tempos do sistema não
sim.
se coadunam muitas vezes com aquilo que
não.
são as necessidades individuais sim, e os tempos, não. as urgências
e
individuais.
Não
é?
Está a aumentar muito, como lhe digo, o nosso espaço físico é mesmo muito pequeno, enormemente, mas mais pequeno que esta sala, muito mais pequeno que esta sala, para 9 cadeirões, em 2 salas,
uhum.
para 180 doentes. Imagine esta terapêutica toda, não é?
Está sempre. Que está sempre cheio. E também é criar laços e cortar laços muito rapidamente também, não é?
Nós temos estes 20 anos e anos. A maioria deles fica connosco até à progressão da doença, fazem a vida toda.
E
eles vêm-nos casar, vêm-nos ter filhos, e nós também, eles, os netos, pronto, cria-se umas relações de proximidade.
Dos cuidadores, quais são os principais cuidados, os principais... as principais dúvidas que eles vos remetem a vocês?
A parte social é importante para eles, porque muitas vezes os estudantes começam em uma, são pessoas independentes e dependente do diagnóstico, mas podem ficar com mais limitações. Dependentes e com limitações e dependência, e essa é uma parte também muito importante para eles, a parte social e de apoio, porque
iniciam é uma mudança na vida, mudança, uma revolução, não é?
Sim.
Como é que vocês estabelecem
a dor também é muito difícil às vezes controlar, justamente quando são pessoas que não querem fazer medicação. Ah, estou bom, eu tenho dor. Depois, as pessoas quando têm dor, por exemplo, falamos de um doente com mieloma, que têm dor, depois, como sabem que a dor óssea é, faz parte desta doença, depois pensam que não querem fazer medicação. Ah, isto é normal. Pronto, às vezes isto também custa muito a mim.
E também faz parte do vosso papel tentar fazer a pedagogia do tratamento, não é?
Sim, e da importância de fazer medicação, porque não é suposto uma pessoa viver com dor, não é isso que nós queremos. Depois também temos a realidade do tempo de espera para a consulta da dor.
São tudo muitos tempos de espera.
Muitos tempos de espera.
E vocês estão lá no meio e ajudam um bocadinho
Nós tentamos, na nossa parte,
menorizar esse tempo de espera.
Tempo de espera. Somos um serviço pequenino, mas com muito amor.
Qual é que é o conselho que pode dar a alguém que está a começar agora, nesta altura, a entrar neste mundo, a confrontar-se com uma doença que tem um percurso complicado, ou que pode ter um percurso complicado?
Nem sempre é fácil. Vão haver momentos mais difíceis, mas tenham resiliência. E acreditem, a fé também é muito importante.
Tem essa experiência também, que as pessoas que acreditam. Que vão ser curadas.
A forma como nós também vemos o processo também é importante.
O otimismo.
O otimismo é muito importante. Sim. Mesmo muito importante.
As pessoas que se deixam derrotar muito mais facilmente, a doença progride com mais.
O nosso psicológico e a forma como nós lidamos também tem algum efeito, eu acredito.
Escolheu esta especialidade?
De hematologia?
Sim.
Não, eu acho que a hematologia escolheu-me a mim.
Foi? Foi. O que é que diz isso?
Porque na altura, quando trabalhei também numa medicina e pedi transferência. E havia vagas na hematologia e eu, pronto, eu adorava aquilo, fiquei lá. Entretanto, por uma questão de horários, pedi para sair da hematologia porque eu adorava aquilo, mas os horários não davam. Fui para o hospital de hematologia e eu disse, não, isto não. Sim.
Muito bem, muito obrigada. Por ter vindo falar connosco. Muito obrigada por ter vindo falar connosco, por ter participar neste podcast.
Obrigada, eu.
O Sangue que Há em Nós. É um projeto da Associação Portuguesa contra a Leucemia para ajudar doentes, cuidadores.
Isto é espetacular.
As pessoas com quem lida todos os dias, mas num âmbito mais geral. Sim. Uma série de episódios que continuamos aqui a desfiar para tentar ajudá-lo a si. Obrigada pelo seu tempo, por ter estado connosco. Até ao próximo episódio. Este episódio, atenção, vale a pena notar que este episódio está disponível no YouTube, no Spotify, através do site da APCL.